Eu acho que nós fizemos uma audiência bastante produtiva, porque a partir da audiência que nós fizemos, nós estávamos com cerca de 350 pessoas e de todas as áreas que estão hoje sendo questionadas e que há um pedido de reintegração, de unificação e reintegração de posse, todas elas, são cerca de 150 famílias, o que dá hoje, estaria em torno de 600 pessoas, né? 550, 600 pessoas, e as deliberações que nós tomamos, em alguns casos, foi procurar, obviamente, as questões legais, tanto aqui no governo do Estado, quanto no Ministério Público, entregar ao próprio Poder Judiciário aqui também, e obviamente que enviar ao juízo da comarca de Clevelândia, uma série de questionamentos que foram feitos. Há, por exemplo, uma dúvida sobre a massa falida hoje, ela tem, inclusive parte da massa falida tem espólio dessas áreas, porque uma dos proprietários, que era proprietário da área, faleceu e obviamente que esse processo todo é de espólio. Então, mesmo que a massa falida recupere essas áreas, num entendimento, e esse entendimento precisa ser confirmado, obviamente, não haveria como levá-lo a leilão por conta dessas situações específicas. O que aconteceria é que você teria uma área tomada de pessoas que estão produzindo há 10, 15 anos e, na sequência disso, ficaria ou ociosa ou, o que é mais, talvez, contraditório com aquilo que é o papel social da propriedade, acabaria sendo arrendada para terceiros que têm áreas próximas ou que têm interesses próximos, que não traria resultado para a cidade de Clevelândia, não traria resultado para as cidades que também onde estão essas áreas da Alvepar. E nós sabemos que a Alvepar é uma empresa que, ao falir, deixou uma quantidade de dívidas muito grande, além de um escândalo enorme que esteve envolvida com a venda de créditos tributários não reconhecidos para a Copel, o que hoje, atualizado, daria à Copel um prejuízo de cerca de 300 milhões de reais, que nunca foi recuperado. Então, só por isso já seria suficiente para que nós disséssemos que essa reintegração, ela tem, ainda que tenha a legitimidade e a legalidade, mas ela tem um questionamento do ponto de vista social muito grande. Então, o que nós determinamos? Primeiro, as visitas, obviamente, necessárias, tanto ao Ministério Público, como nós tentamos, como fizemos um convite ao juiz da comarca, que está em férias, e a juíza entendeu que não deveria comparecer, não deveria, talvez até pelo seu papel, não deveria participar da audiência, mas nós vamos enviar ao juiz da comarca as resoluções. Uma delas é que nós façamos um pedido ao INCRA, para que essas terras possam ser adjudicadas em favor da União, em favor do INCRA, né, que elas possam ser levadas ao INCRA para compra ou para negociação. As outras deliberações que nós tomamos foi de nós buscarmos, por outras vias, inclusive pela legislativa, formas de resolver o conflito sem que nós tenhamos a reintegração. O governo do Estado tem tido o cuidado, e estava o seu representante, o representante do governo do Estado, das questões fundiárias. O governo do Estado, desde o governador Richa e do governador Requião, tem tido o cuidado de, antes de fazer qualquer desapropriação ou reintegração, verificar a questão social. Nós não podemos tirar 600 pessoas que estão, como eu falei, na sua maioria, produzindo. São pessoas que têm uma vida muito precária do ponto de vista de acompanhamento social e de sustentação do Estado. Pessoas que há 15 anos atrás entraram nessas áreas e que transformaram essas áreas, em alguns casos, de áreas improdutivas em áreas produtivas, em áreas que hoje estão trazendo desenvolvimento, gerando progresso para a cidade. Acho que esse papel todo nós temos que verificar junto ao Governo do Estado, junto ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria Pública. E de nossa parte aqui nós vamos fazer todo o empenho para que não haja a reintegração na forma como está proposta. Mais do que isso, nós nos comprometemos com os prefeitos que estavam, nós nos comprometemos a, num prazo de 60, 75 dias, nós voltarmos para que possamos finalizar, eu espero que nós possamos finalizar de uma forma positiva esta que foi uma primeira audiência.
Deputado, de que maneira esse assunto vai tramitar na Comissão de Direitos Humanos aí da Assembleia?
Com a máxima urgência. Nós vamos convocar a comissão agora, essa semana, e deliberar para que nós possamos encaminhar todos os trâmites. Nós vamos verificar, inclusive, todo o processo. Nós estamos com um processo legal, todo o processo legal. Procurar aqui em Curitiba o processo que está em andamento, colocar os advogados que nós temos aqui à disposição para que nós evitemos aquilo que, a meu ver, conflito, confronto, processo apenas da leitura simples da lei acaba sendo, muitas vezes, um processo que gera uma tensão na região, que já é uma região, por muitos e muitos anos, por décadas, né? Uma região que vem sendo conflagrada, uma região que vem sendo objeto de várias disputas. Eu sempre falo assim, respeito muito o judiciário, acho que é nossa obrigação respeitar. Agora, é preciso que nós entendamos o seguinte, o mesmo judiciário que reivindica ou que alega que tem direito a receber auxílio moradia, mesmo tendo um salário acima da média, mesmo tendo residência, não pode ser o judiciário que fecha os olhos àqueles que não tem absolutamente nada, dizendo apenas que se trata da lei. Não se trata da lei. A lei tem, sim, também a obrigação de ver a função social da propriedade. E a função social da propriedade não é especulação, a função social da propriedade é a produção.
O senhor fala em tramitar com máxima urgência aí na Assembleia, mas é um ponto que não há como se estipular um prazo para que seja tudo resolvido, né, deputado?
Nós tentaríamos fazer isso aqui em 30, 45 dias. É o prazo que nós nos demos para voltarmos para Clevelândia e tentarmos encontrar aí um caminho para, na boa vontade, que eu acho que existe de todas as partes, né, existe a boa vontade do Ministério Público, do Judiciário, da Defensoria Pública, dos próprios hoje acampados, porque não são assentados. Há alguns segmentos que estão falando de uso do capião, eu não sei se isso é possível, eu creio que talvez não seja possível o capião em algumas áreas, até porque há questionamento de 2008 da área. Mas a verdade é que esse pedido de reintegração foi feito em 2008 no governo Requião, está há 11 anos aguardando um desfecho, e agora, num momento de extrema crise, me parece absolutamente inapropriado que você retome esse tema, uma área que, como eu falei, tem todos os questionamentos do ponto de vista não legal, mas do ponto de vista social. Né? A Ovepar é uma empresa que deixou centenas ou talvez milhares de pessoas sem nenhum tipo de assistência. Nós não podemos, em nome da massa falida, mas a massa falida vai para quem? E esses 600 pessoas que estão morando, fazem o quê? Eu acho que a gente tem que encontrar um caminho que seja um caminho racional. Eu volto a dizer, eu como deputado, que tenho uma relação estável, eu acho que tenho que entender que nós fazemos as leis. Agora, nós fazemos as leis, mas a sociedade muitas vezes também interpreta essas leis do ponto de vista social e entende que se nós tirarmos aí 600 pessoas e colocarmos em Clevelândia ou em Palmas, você vai ter, sem nenhum sentido pejorativo, mas vai ter uma grande possibilidade que essas pessoas voltem ou venham a morar nas regiões periféricas, venham a se transformar em párias dentro da sociedade. Eu acho que ninguém quer isso no seu juízo perfeito.